bom dia! Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Eu sou Gisele Bicaleto e estreamos agora, ao vivo, na nossa programação, uma série especial de entrevistas com temas sobre o coronavírus. A ideia é abordar temas relacionados à doença com conteúdos reais que facilitem a compreensão das pessoas sobre o Covid-19 e também trazer informação que possa ajudar você a entender melhor sobre o coronavírus e tantas medidas de proteção que estão sendo aí divulgadas. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e da Rádio UFSCar, em parceria com o Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus da Universidade. Hoje, nós vamos conversar ao vivo aqui com o professor Bernardino Alves Souto, do Departamento de Medicina da UFSCar, médico generalista, doutor em Ciências da Saúde nas áreas de Infectologia e Medicina Tropical, pós-doutor em Microbiologia e Infecção, que atua especialmente em Medicina Geral Integral, Epidemiologia, Doenças Infecciosas, Medicina Intensiva, Clínica Médica, Vigilância em Saúde, Infecção Hospitalar, Educação Médica e Gestão Pública da Saúde. E além de tudo isso, também é o presidente do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus aqui da UFSCar, que foi implementado pela Universidade aí diante desse contexto da pandemia. Professor, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente, divulgando aí tanta informação, tanto conhecimento.
Bom dia, Gisele. Bom dia aos ouvintes da Rádio UFSCar. Eu acho que vai ser uma manhã bem prazerosa de conversa aqui hoje.
Que bom. Vamos lá. Bom, professor, eu acho importante que a gente precisa explicar para as pessoas de onde surgiu o coronavírus, o que significa esse estado de pandemia. O que, que o senhor pode contar para a gente sobre isso?
O coronavírus é um vírus conhecido no mundo desde a década de 60 e ele sempre foi a segunda causa mais frequente de resfriado comum, não é? Mais recentemente, a partir de 2000, mais ou menos, 2002, o coronavírus veio sofrendo algumas modificações e começou a causar doenças um pouco mais graves do que os resfriados comuns, né? Então, nós tivemos em 2002 uma epidemia de coronavírus que começou a fazer síndromes respiratórias agudas, né? Também veio da China. Depois nós tivemos uma síndrome respiratória no Oriente Médio também em 2012. Tivemos um outro coronavírus que circulou pandêmico vindo do México e agora nós temos de novo um coronavírus que é diferente dos outros anteriores e que, de novo, está fazendo pandemia. Quer dizer, a pandemia é quando a epidemia da doença alcança o mundo inteiro, né? Então, quando ela está localizada num espaço geográfico e não sai dali, a gente chama de epidemia, né? Mas quando ela se espalha difusamente pelo mundo inteiro, ela passa a ser chamada, então, de pandemia. Então, hoje nós estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus, ou seja, de um coronavírus que é diferente dos outros que a gente já conhecia e que está causando toda essa preocupação mundial que a gente está vendo por aí.
Certo. Bom, para a gente explicar de forma clara para o nosso ouvinte, o que é o coronavírus? Ele é um tipo de um vírus de gripe? Ele é mais grave do que a gripe comum que as pessoas conhecem?
Como eu te falei, ele era um vírus que era o causador do resfriado comum, né? E agora, na verdade, ele está causando uma síndrome gripal, né, que é uma coisa um pouco mais grave do que um resfriado comum. O resfriado comum, às vezes, nem tem febre, tem uma coriza, um mal-estar, e é uma coisa bem passageira. A gripe, não. A gripe já vem com febre, né? A gripe já é um pouco mais sintomática. Então, esse vírus agora, ele deixou de causar só o resfriado comum e está causando uma síndrome gripal. Então, as pessoas que são afetadas por esse coronavírus e ficam doentes, elas podem manifestar febre, tosse, falta de ar e outros sinais gripais, mas, na verdade, ele é uma gripe semelhante a todas as outras gripes que a gente conhece, porém, ele está tendo uma característica que está chamando muita atenção. O fato dele espalhar muito depressa, ele faz um número muito grande de doentes num espaço de tempo muito curto, sobrecarregando o serviço de saúde. Então, na verdade, esse é que é o problema desse coronavírus novo, porque se eu imaginar a doença causada por ele no indivíduo, só na pessoa, não pensar na questão epidêmica, ele é uma gripe muito semelhante a qualquer outra gripe, de modo que as pessoas não precisam ficar apavoradas, em pânico, com medo de morrer de coronavírus, né? Porque é uma gripe como as outras. O problema mais é em relação à sobrecarga que ele impõe ao serviço de saúde, fazendo com que o serviço de saúde, às vezes, entre até em colapso por causa disso, como já aconteceu em outros países.
Certo. A gente vai falar sobre essa questão dos equipamentos de saúde mais para frente. Professor, como o senhor acabou de falar, o vírus tem se espalhado aí por diversos países, por isso estamos aí enfrentando então uma pandemia e já levou a óbito algumas pessoas em outros países, aqui no Brasil também. Qual que é a força do coronavírus para afetar a população e qual que é a letalidade dele?
Olha, a incidência, quer dizer, a quantidade, a proporção da população que tem adoecido, tá, na China, por exemplo, que é onde tem a maior incidência acumulada, né, ficou em torno de 0,12%, né, ou seja, 99,98% da população chinesa não pegou esse vírus, né. Então, a gente tem observado que nos outros países do mundo, a incidência tem ficado daí para um pouco menor, a depender da radicalidade das medidas preventivas que se adotam, né? Então, se eu pensar no cenário chinês no Brasil, a expectativa nossa seria mais ou menos em torno de 0,2% da população de adoecer pelo coronavírus. Entre os que adoecem, a experiência tem mostrado que em torno de 4% está morrendo da doença. Isso varia também de acordo com o país, com as condições de prevenção do sistema de saúde. Na Itália, por exemplo, o último levantamento que nós fizemos essa semana, a mortalidade acumulada já tinha chegado a 7%. Né? Na China, no epicentro da epidemia, ela chegou em 5%. Então, o que a gente tem observado? Que 80% dos casos, a doença é branda, leve, resolve sem maiores problemas. Em 15% dos casos, pode ser que ela demande hospitalização. E 5% dos casos, pode ser que aconteça a morte das pessoas infectadas.
A pessoa pode ter o vírus e não ter nenhum sintoma, nem perceber que ela passou pelo coronavírus?
Pode, isso existe. Existe, eu posso adquirir a infecção por coronavírus, não ter absolutamente nada e nem saber que tive, isso pode acontecer.
Mas ela transmite com o mesmo potencial de uma pessoa que tem o sintoma?
Existem dúvidas em relação a isso do ponto de vista científico, né? É possível que sim, porque o vírus, ele, enquanto o sistema imunológico ainda não reagiu, né, de uma maneira a realmente neutralizar o vírus, é possível que a pessoa seja transmissora. Então, veja bem, se eu considerar que essa epidemia é de uma transmissibilidade extremamente alta, eu preciso pensar na possibilidade de que, mesmo não tendo sintoma, talvez ele seja transmissível mesmo.
Certo. Bom, até a tarde de ontem, dia 18 de março, o boletim do Comitê de Emergência e Combate ao Coronavírus aqui da Prefeitura Municipal de São Carlos tem registrado o primeiro caso confirmado do Covid-19 na cidade. São 20 casos suspeitos que estão em isolamento domiciliar, não tem ninguém internado com o vírus e há 4 casos descartados. De acordo com o boletim mais recente também do Ministério da Saúde, o Brasil tem 428 casos confirmados, distribuídos entre 16 estados e o Distrito Federal. Tem 4 mortes, todas no estado de São Paulo, e já são mais de 11.200 casos suspeitos. Diante de todos esses números e do que nós já falamos até aqui, qual é a real preocupação desse cenário, professor?
A preocupação é com o sistema de saúde que pode não suportar, né? A quantidade de casos é grande demais num período de tempo muito curto e o sistema de saúde pode não suportar atender todas essas pessoas. Se isso acontecer, o sistema de saúde entrar em colapso por causa da sobrecarga, pode aumentar a mortalidade, não só por coronavírus, porque até as pessoas com coronavírus terão dificuldade de acesso ao sistema de saúde, mas poderá aumentar a mortalidade até por outras doenças que as pessoas têm, que precisam do serviço de saúde para manter o cuidado e não vão ter acesso porque o serviço de saúde está sobrecarregado. Então, se eu imaginar essa sobrecarga no sistema de saúde, essa é a preocupação do vírus, né? De criar uma situação, e a gente pode fazer uma metáfora aqui, né? Vamos imaginar que nós fechamos da noite para o dia todos os hospitais e postos de saúde de São Carlos. E as pessoas agora que precisam de cuidado de saúde vão fazer o quê, né? Então, assim, se eu aumentar em excesso o número de pessoas procurando o serviço de saúde, o efeito é mais ou menos parecido com esse.
Sim.
Quer dizer, o serviço de saúde perde a capacidade de atendimento, né? Isso tem agregado, inclusive, pânico nos próprios profissionais de saúde, que dificulta mais ainda a questão do atendimento. E essa é a preocupação, a sobrecarga, que pode trazer uma série de consequências que resultarão em aumento de mortalidade e de morbidade na população, porque o serviço de saúde não está dando conta de atender a demanda.
Há como se preparar com antecedência um serviço de saúde para casos como esse? A gente tem exemplos nos países que estão vivendo essa pandemia, exemplos, bons exemplos de estruturas de saúde preparadas para isso?
Olha, o mundo inteiro sempre negligenciou a saúde a outros interesses, né? Esses interesses políticos, econômicos e outros, que sempre colocaram a saúde em segundo plano. Eu brinco muito dizendo o seguinte, para um país em guerra nunca falta bala, bomba e metralhadora na trincheira, mas para um país epidemia sempre falta hospital e leito para atender as pessoas. Então isso é um fenômeno da humanidade, né? O Brasil não está fora disso, especialmente nesse momento, né, em que o próprio Congresso Nacional decidiu congelar por 20 anos o investimento em saúde no país, né, no sistema de saúde. Então, quer dizer, os sistemas de saúde do mundo inteiro não estão preparados, o nosso não está preparado para o enfrentamento de uma situação dessa. Tem uma outra questão que a gente então vai ter que ter uma alternativa para enfrentar isso, né? E a alternativa agora é quarentena para todas as pessoas e restrição à circulação das pessoas pelos espaços geográficos, para que a gente consiga suportar isso, já que nós não temos um sistema de saúde com capacidade para aguentar uma pressão dessa.
Certo. Bom, para você que está chegando agora aqui na Rádio Fiscada, a gente está apresentando uma série especial de entrevistas sobre o coronavírus em uma produção conjunta com a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e a Rádio Fiscar, em parceria com o Comitê de Controle e Cuidados em Relação ao Novo Coronavírus aqui na UFSCar. Comigo no estúdio, o professor Bernardino Alves Souto, do Departamento de Medicina, que tem uma ampla atuação nessas áreas e está conversando com a gente sobre isso, representando também um comitê do qual ele é presidente. Bom, vamos continuar aqui com as perguntas, professor. Entendendo aí toda essa questão da sobrecarga do sistema de saúde que a gente acabou de abordar, vamos falar um pouco, então, sobre a transmissão. Ele é muito fácil, ele é muito rápido do vírus, como a gente já comentou antes, e se esse processo não for contido, a gente pode chegar aí nesse cenário de colapso dos equipamentos de saúde. Como que acontece a transmissão do Covid-19? Como que as pessoas pegam esse vírus?
Olha, é que as pessoas doentes excretam o vírus na saliva. Se gotículas ou vapores dessa saliva contendo o vírus alcançarem o nariz ou a boca de outra pessoa, a outra pessoa pode então adquirir o vírus e ficar doente. Então, na verdade, a transmissão é pela saliva, né? Então, todas as medidas que a gente puder adotar para que a saliva de uma pessoa não alcance o rosto da outra são as medidas preventivas que a gente tem que fazer. Então, assim, na prática, o que é que significa? Significa o seguinte: a gente precisa manter sempre um distanciamento físico entre as pessoas, de pelo menos 2 metros de distância entre uma pessoa e outra, para evitar que a saliva de alguém durante a fala, a respiração, a tosse ou o espirro alcance o rosto de outra pessoa. Eu posso também respirar ou tossir sobre uma determinada superfície e botar a mão nessa superfície depois e levar a mão aos olhos, à boca, ao nariz e dessa forma também transmitir o vírus, né? Eu posso pegar em dinheiro, posso pegar em corrimão, em alguma coisa no meio da rua e isso está contaminado com saliva de alguém e depois levar a mão, à boca, aos olhos e transmitir. Então, se eu puder, por exemplo, os doentes usarem máscara para evitarem deixar que a saliva espalhe no ar. Quem está junto com os doentes, perto dos doentes, também usar máscara para evitar que a saliva dele venha para junto da pessoa. Manter sempre um distanciamento físico, né? Lavar as mãos com muita frequência, porque instintivamente, sem perceber, a gente leva a mão nos olhos, no nariz, na boca, e às vezes a mão está suja. Então, todas as vezes que for fazer isso, levar a mão aos olhos, nariz ou boca, lavar a mão antes e depois também, né? Fazer sempre isso. As outras medidas são as medidas de redução de circulação das pessoas na comunidade. Então, por exemplo, as pessoas portam os vírus e caminhando pela cidade afora, elas vão levando o vírus para onde elas vão e aí a epidemia vai espalhando, né? Pelo mundo afora aconteceu isso. Algumas pessoas na China, com o vírus, pegaram o avião, pousaram em outro país e levaram o vírus para lá e foi acontecendo isso. Então, assim, nós precisamos restringir a circulação de pessoas, né? Então, 2 medidas, né? O distanciamento físico entre as pessoas e a restrição à circulação de pessoas no meio urbano, para a gente evitar que esse vírus continue se espalhando e que a transmissão fique muito intensa. Por quê? O que a gente tem observado nos dados brasileiros é de que uma pessoa doente ela pode transmitir até para outras 4. Cada uma dessas 4 transmite para mais 4. Isso vira um crescimento geométrico extremamente rápido. O que que fez a Itália sucumbir diante da epidemia daquele jeito? Primeiro que eles esperaram ter 3 mil casos para fazer alguma coisa. Então, quando eles resolveram agir, eles já tinham perdido a guerra, né? E outra foi o seguinte, de um dia para o outro, né? Em torno do 19º dia da epidemia, me parece, eles tiveram um aumento de 844% no número de casos. Aí o serviço de saúde implodiu e agora a Itália está pagando mais caro por não ter tomado medidas preventivas de maneira precoce.
Vamos falar um pouco sobre os grupos de risco. Quais as pessoas têm maior chance de complicação se forem infectadas pelo Covid-19?
São as pessoas com mais de 60 anos ou as pessoas que já têm alguma outra doença crônica, especialmente doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, doenças imunológicas e câncer, por exemplo. Essas pessoas, independente da idade, elas têm um risco aumentado já em função da doença que elas têm. E as pessoas com mais de 60 anos também são pessoas que têm um risco maior de mortalidade. Se você imaginar uma pessoa, por exemplo, na faixa aí dos 25 anos de idade, né, o risco dela morrer de coronavírus é em torno de 0,2%. Mas se você imaginar uma pessoa com mais de 80 anos, o risco é 18% de morrer.
Muito mais alto. Bom, a gente estava falando aí do isolamento domiciliar para as pessoas que têm os sintomas e para as outras pessoas se prevenirem também. Ele é indicado só para quem já tem o coronavírus, para quem está com sintoma ou todo mundo tem que ficar em casa nesse momento?
Olha, nesse momento de epidemia agora, eu aconselho quarentena para todo mundo, né? Porque a transmissibilidade é alta e então o risco que nós estamos correndo, apesar dele não ser alto do ponto de vista populacional, mas todos nós estamos expostos. Então, a minha sugestão é que todos ficássemos de quarentena em casa, independente de estarmos doentes, não. Mas especialmente os doentes e aquelas pessoas que tiveram contato com ele.
Certo. Professor, uma pessoa que está isolada em casa, mas ela mora com outras pessoas, crianças, outros adultos, idosos que estão aí nesse grupo de risco. Como é que a gente faz esse isolamento adequado, principalmente se houver sintomas que podem ser do coronavírus, como tosse ou febre, enfim?
Bem, a pessoa que estiver doente, ela tem que ficar isolada num quarto separado, usando máscara o tempo todo. As pessoas dentro da casa também usando máscara e não compartilhar nada, não compartilhar garfo, prato, colher, nada.
Toalha,
nada, não compartilhar nada. Né? Essa pessoa deve estar num quarto de preferência, se ela puder estar num quarto com pia e água e sabão para ela lavar a mão toda hora, inclusive as pessoas da casa também terem acesso à oportunidade de lavar a mão toda hora que puder. Se não tiver a água e o sabão, usa o álcool gel para quebrar o galho. Mas o isolamento domiciliar tem que ser bastante rigoroso. Esse isolamento, o ideal é que o doente fique isolado pelo menos até 72 horas depois do desaparecimento da febre, né? Então, assim, a gente tem recomendado em torno de 7 a 14 dias, a depender da evolução, e a família toda dentro de casa também isolada da comunidade. Então, a família vai ficar em isolamento domiciliar e o indivíduo doente vai ficar em isolamento dentro do quarto,
sim,
né? Com todas essas medidas preventivas.
A importância desse isolamento aí é indicado, então, não estar em aglomerações, mas as pessoas elas podem transitar, por exemplo, nas ruas, em lugares abertos, fazer uma caminhada, levar a criança em parque, praticar algum esporte, ou não é recomendado nesse momento?
Desde que essas coisas não sejam feitas umas pessoas perto das outras. Né? Se o distanciamento físico entre as pessoas for no mínimo 2 metros, dá para eu fazer uma caminhada num lugar que não tem ninguém. Né? Não há problema em relação a isso. Ontem eu vi uma foto muito interessante de um supermercado na Europa, uma fila na porta do supermercado, mas as pessoas no mínimo 2 metros longe uma da outra na fila. E com uma vantagem, ninguém furando a fila, porque aqui se a gente der 5 centímetros entre um e o outro, alguém entra desses 5 centímetros para furar a fila, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Mas veja bem, se a gente garantir que vai haver um distanciamento físico permanente o tempo todo, de 2 metros no mínimo, entre uma pessoa e outra, e garantir que as pessoas vão circular o mínimo possível pelo espaço urbano, essas são as medidas. E aí se a pessoa puder fazer uma caminhada, levar um menino no parque, mas garantindo isso, é possível.
Certo. Bom, então vale lembrar que espaços também que fazem muito parte do dia a dia das pessoas, academia, salão de beleza, procedimento estético, loja, shopping, não devem ser frequentados nesse momento.
Eu acho até que deveria fechar tudo isso. Deveria fechar tudo, fechar a rodoviária. A minha proposta é essa, fechar tudo, parar tudo e todo mundo de quarentena em casa, né? Agora, veja bem, você vai levar o menino no parque, você vai passear na rua, mesmo nessas condições protegidas que eu falei. Mas olha só, a criança pode pegar lá no corrimão de um brinquedo que já está contaminado e levar a mão na boca, e menino para levar a mão na boca é uma coisa horrorosa, né?
Muito fácil.
Então, assim, tem que ter esses cuidados, né? Lembrar de ter esses cuidados. Então, o menino vai brincar em alguma coisa no parque lá, passa um álcool gel no brinquedo, alguma coisa para quebrar o galho, porque realmente uma quarentena absoluta, principalmente com criança, é um negócio difícil, né?
Sim.
Mas a gente tem que radicalizar as medidas de prevenção para não ter problema.
Há poucos registros de caso do coronavírus grave em crianças, mas elas são importantes vetores de transmissão, né?
A criança é o seguinte, 80% do coronavírus que já aconteceu até hoje foi em pessoas maiores de 20 anos, né? Criança, quanto mais jovem a criança, menor a chance de ter o sintoma da doença como é no adulto. Às vezes é um sintoma brando, banal, que a gente nem dá importância de tão, às vezes, fraco que é o sintoma. E pode ter sido coronavírus e a criança transmitir a doença do mesmo jeito, né? A mortalidade em crianças é muito baixa em relação à mortalidade em outras faixas etárias, de modo que, do ponto de vista clínico, a infecção em crianças é menos preocupante. Mas, do ponto de vista epidemiológico, de transmissão da doença, ela é tão preocupante quanto no adulto.
Bom, se for inevitável sair de casa, como é que a pessoa ficar ali exposta, então, aos riscos do coronavírus, como agir? E quando, principalmente quando voltar para casa, o que fazer para não trazer isso para dentro de casa?
Olha, se ela for sair de casa, ela já sai de mão lavada, rosto lavado. Ela leva uma máscara no bolso, que se por acaso ela encontrar com alguém tossindo, alguém, ela põe a máscara. Ficar sempre longe de outras pessoas, no mínimo 2 metros longe de outras pessoas. Evitar ficar pondo a mão em corrimão, qualquer coisa desse tipo, que às vezes a gente leva a mão e fica segurando. Se puder evitar manipular dinheiro e preferir manipular cartão, é mais interessante. Se ela for num lugar onde as pessoas estiverem mais aglomeradas ou amontoadas, bota a máscara. Quando voltar para. Leva um álcool gel, porque ela pode estar numa situação no meio da rua e precisar lavar a mão e não ter sabão e água naquele momento, e aí ela vai quebrar o galho com o álcool gel. E a hora que voltar para casa, a primeira coisa é lavar a mão, lavar o rosto e descartar aqueles objetos que é possível descartar e que ela trouxe da rua, para evitar fazer o trânsito do vírus para lá e para cá, né?
Tem algum cuidado específico, professor, para gestantes, bebês recém-nascidos?
Olha, a infecção em gestante tem se mostrado muito semelhante ao que acontece em outras pessoas. A gente sabe que outros vírus causadores de gripe, a gestante entra no grupo de risco para complicação. Mas isso ainda não foi verificado com o coronavírus, né? Então, de qualquer maneira, uma gestante com coronavírus vai ter exatamente os mesmos cuidados que qualquer outra pessoa, né? Por enquanto, não existe nenhuma indicação de ter um cuidado especial com a gestante e ela ter acompanhamento pré-natal normal, o pré-natalista ficar atento porque ela está com um problema de saúde, mas usar todas as medidas preventivas que usam com as outras pessoas. Imagina agora que ela ganhou a criança e ela vai dar mamar no peito. Né, e ela está com sintoma da doença. Então, o que tem sido preconizado é o seguinte, que se discuta com a gestante o afastamento dela da criança, nesse momento, e a ordenha do peito para o neném continuar tomando leite, ou se ela vai preferir dando mamar no peito mesmo, sem fazer a ordenha. Então, se a opção for fazer a ordenha, a gente mantém a criança separada, e na hora da ordenha, ela lava muito bem as mãos, ela usa a máscara para fazer a ordenha. O equipamento que ela usar para tirar o leite tem que ser um equipamento todo limpo, lavado. E na hora que ela acabar de tirar o leite, tem que tirar o leite já no frasco fechado, não deixar ela ficar tendo muito contato com isso. Outra pessoa sadia pega esse leite para oferecer para a criança, que dá para a criança, e essa mulher volta a lavar as mãos, etc., essas coisas, todas as vezes que for fazer isso, inclusive higiene do seio, coisas desse tipo. Se ela optar por dar mamar no peito para a criança, a gente vai manter a criança sob vigilância, porque é um contactante de risco. Essa mulher vai usar a máscara o tempo todo e radicalizar essa higiene das mãos, do seio, essas coisas, na hora que for dar mamar no peito. Independentemente disso, qualquer criança nascida de mãe com sintoma é considerada um contato de risco e a gente fica vigiando a criança para ela não ter problema. A gestante vai ficar em isolamento, igual esse exemplo que eu dei do quarto aí. Sim. E é uma coisa às vezes até difícil, porque a gestante precisa muito de ajuda logo na hora que a criança nasce. E aí quem for ajudar tem que ser pessoa sadia, tem que usar máscara, gestante também, radicalizar nessas medidas de cuidado, né, de higiene. Mas é isso que a gente tem recomendado para as gestantes e suas crianças.
A gente está falando muito do uso da máscara, professor. Tem alguma máscara específica para usar ou qualquer máscara dessas comuns que a gente encontra em farmácias são suficientes?
Olha, em situações de alto risco de transmissão, principalmente no ambiente de tratamento de saúde, a gente tem recomendado uma máscara que chama N95, que é uma máscara especial para ter uma proteção maior. Essa máscara cirúrgica comum de papel descartável, né, que as pessoas têm usado, para essas situações corriqueiras, ela já é de boa ajuda, né? As pessoas que estiverem um pouco mais preocupadas, mesmo numa situação corriqueira, pode até botar mais de uma máscara ao mesmo tempo, né? Mas a máscara, assim, profissional, que eu vou dizer, é a máscara N95.
E é preciso trocar a cada...
porque essa máscara, à medida que ela umedece, ela vai perdendo efeito.
Tá.
E o MDSM é fácil, porque está na boca, está no nariz. Então, assim, usa a máscara e troca a máscara com frequência, descarta em lixo adequado. Isso é prudente fazer para a gente melhorar a eficiência desse tipo de proteção.
Certo. Professor, se a pessoa começa a espirrar, apresenta tosse, tem febre ou outro sintoma parecido, em que momento que ela pode desconfiar que isso não é gripe, que isso pode ser coronavírus e quando ela deve procurar o atendimento hospitalar?
Olha, as pessoas, assim, imediatamente ao início de uma febre e uma tosse, as pessoas têm que ligar para o serviço de saúde, por telefone. O serviço de saúde tem divulgado muito esses telefones, para onde liga, para ela ser orientada. Né? Aí eles vão orientar as medidas preventivas e etc., uma série de coisas. Se a pessoa tiver falta de ar, ela tem que procurar o serviço de saúde. Ela liga e procura o serviço de saúde ao mesmo tempo. Porque a falta de ar é um indicador de complicação. Então, enquanto ela não tiver falta de ar, ela pode ficar tranquila em casa e apenas fazer contato com o seu médico, com o serviço de saúde, para receber orientações e outras coisas. Mas na hora que ela sentir falta de ar, aí é importante que ela procure o médico logo, procure o serviço de saúde logo, porque essa falta de ar no coronavírus pode ser que ela evolua com uma certa rapidez. Sim. E aí é prudente que a pessoa não espere evoluir. Sentiu falta de ar num contexto de febre e tosse, então que ela procure o médico. Mas enquanto a falta de ar não aparecer, a recomendação é que ela não precisa apavorar com isso, mas que ela faça contato por telefone com o serviço de saúde.
Algum medicamento não deve ser usado para combater a febre, a tosse?
Olha, o ideal é que a pessoa faça repouso, isolamento e tome bastante líquido e mais nada. Esse é que é o ideal. Se a pessoa tiver uma febre, um mal-estar muito grave, já estiver acostumada a tomar um analgésico comum, tipo paracetamol ou dipirona, a gente até sugere que elas façam isso, né? Usem esses medicamentos e, na dúvida, que elas entrem em contato com o serviço de saúde ou com o seu próprio médico e perguntem sobre o risco de usar esses medicamentos, né? Fora isso, nós não recomendamos a mais nada, né? Porque tudo isso vai melhorar se a pessoa não evoluir na linha da complicação, né? Porque o uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios pode piorar a situação dela, né? Então, é melhor ela não fazer uso dessas coisas e dar preferência até para não usar remédio nenhum, né? Mas, em situação extrema, pensar em usar, no máximo, um analgésico comum que ela já esteja, inclusive, acostumada a usar, seria a medida mais recomendada.
Bom, professor, para a gente ir finalizando, a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar, que já o senhor fez um estudo aí mais epidemiológico, de uma projeção de como os casos podem ficar em São Carlos. Qual é essa projeção?
Olha, veja bem, nós temos feito várias projeções, né, para a situação nacional, estadual e até local. E é importante que, antes que eu apresente os números, que as pessoas tenham a clareza de que essas projeções são muito voláteis, né? Elas são feitas no curso de uma epidemia e esse curso pode sofrer mudanças e essas projeções não se aplicarem conforme elas são apresentadas, né? Certo. Então, pode ser que essa projeção ela erre para mais ou para menos, de maneira que eu não posso trabalhar com isso como se fosse uma verdade absoluta. Mas a gente usa essas projeções até para planejar o serviço de saúde, do que ele tem um risco de ter que enfrentar. Então, veja bem, a última projeção que nós fizemos foi semana passada, e eu fiz essa projeção baseada no pior cenário possível para São Carlos, né? Eu peguei a incidência da doença na China, peguei a mortalidade da doença na Itália, que é onde está mais alta, e peguei a taxa de transmissão diária do Irã, que também era mais alta, e apliquei isso em São Carlos. Então, a hipótese é de que, a partir do diagnóstico do primeiro caso, 75 dias depois, nós teríamos 283 doentes, 48 em estado que precisava de internar e 17 mortos, não é? Então, essa foi mais ou menos a projeção para São Carlos nesse cenário. Essa projeção tem fragilidades, que eu já expliquei algumas, e tem outras. Por exemplo, ele foi feito baseado em outras populações. Se eu imaginar que a população da Itália é muito mais velha e, por isso, morre mais, e isso pode ser um dado a nosso favor, já que nós não temos uma população muito velha. Mas veja bem, eu estou usando esse dado para sugerir o serviço de saúde para preparar para esses números. E eu sugeri até que o serviço de saúde se preparasse para um pouco mais, porque, como eu disse que esses dados são voláteis, pode ser até que aconteça mais ou menos. Uma preocupação que eu tenho tido é que eu acho que nós no Brasil e aqui em São Carlos também estamos tomando as medidas com um pouco de atraso, né? Então, assim, tem medidas que na minha opinião, não vou dizer que eu esteja certo ou errado, mas baseado na literatura internacional e na experiência de outros países, nós já estamos atrasados em relação às medidas que deveriam ter sido tomadas há mais tempo, e isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade maior.
Certo. Bom, acho que é nesse momento muito importante lembrar as pessoas, eu acho que deixou essa mensagem final, gostaria que o senhor deixasse para o nosso ouvinte, do quanto é importante pensar no coletivo, na importância do envolvimento, do engajamento das pessoas nesse combate contra o vírus. Eu posso ser muito saudável, posso não ter problemas, eu preciso mais pensar no outro, no vizinho, no amigo do trabalho, naquele que tem uma outra pessoa idosa em casa e que está no grupo de risco, para ver se a gente consegue diminuir essa projeção, mas pelos cuidados
Exatamente. Que
a gente precisa tomar. Qual que é essa mensagem que
o
senhor deixa?
Tem um ditado que fala que os justos pagam pelos pecadores, né? Ou seja, ou vai todo mundo para o céu ou vai todo mundo para o inferno. Não tem essa meia medida, né? Então, nós infelizmente ainda não temos uma cultura muito coletiva, né? Nós ainda temos uma cultura bastante individualista e isso é uma desvantagem para nós. Eu pediria muitas pessoas que refletissem sobre isso e que pensassem o seguinte: se eu moro no Dama, mas tem uma pessoa com coronavírus no Araci, isso é problema meu que moro no Dama também, né? E eu preciso cuidar disso, né? Então, essas doenças de transmissão, elas são muito curiosas, né? Eu só estou protegido à medida que eu cuido do outro. Então, se eu não cuidar do outro, não adianta eu cuidar de mim, porque eu não vou estar protegido, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso e que esse afastamento físico que a epidemia está exigindo não represente um acirramento do individualismo, pelo contrário, né? Eu vou me afastar das outras pessoas, não porque porque eu estou com medo dela, mas é porque eu não quero transmitir para ela, né? Talvez o pensamento tenha que ser muito mais assim. Mas essa questão da solidariedade, da consciência coletiva, é estratégica nesse momento para que a gente não passe por uma situação igual ou pior que a Itália está passando hoje.
É importante que todo mundo tome consciência disso, né?
É.
Bom, professor, muito obrigada pela sua participação, por mais uma vez trazer tanta informação, tanto conhecimento que o senhor ofereceu aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigada.
Eu que agradeço a participação e como cidadão, né, que também está envolvido com esse problema, eu acho que esse trabalho da Rádio Fiscar é extremamente estratégico e colaborativo do ponto de vista dessa visão coletiva e eu fico muito feliz de ver esse trabalho acontecer. Muito obrigado e um abraço aí para os ouvintes da nossa Rádio Fiscar.
Agradecendo também ao Pedro Delozic, aqui na técnica da rádio hoje, colocando o nosso programa no ar. Vale lembrar que a gente tomou todas as medidas aqui de higienização do estúdio, dos equipamentos, antes e também depois que a gente sair do ar. Estamos tentando manter a distância mínima necessária aqui para evitar a contaminação também. Então a gente termina aqui essa primeira entrevista da série especial sobre o coronavírus aqui na Rádio Fiscar. A gente ainda vai ter muita entrevista sobre outros temas importantes relacionados ao Covid-19 aqui nesse especial. E fique atento, ele vai ao ar todas as terças e quinta-feiras, às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. Terça e quinta às 10, a gente se encontra. Sintonize sempre 95,3 FM ou acesse www.radio.fiscar.br. Até a próxima!
95,3 FM.